tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Saúde Business. O nosso programa é uma iniciativa da Informa Markets, organizadora da Feira Hospitalar, do Saúde Business Forum e do RIS, o Healthcare Innovation Show. E claro, também contamos com o portal saudebusiness.com. É um prazer ter você aqui com a gente. Meu nome é Juliana Budi e é uma honra fazer companhia para você que trabalha na área de saúde e gosta de estar sempre se atualizando sobre os assuntos mais relevantes do setor. Continuamos aqui abordando os temas mais quentes da Feira Hospitalar 2022. E o assunto de hoje chamou a atenção dos participantes da Arena Facilities Innovation, espaço que foi ponto de encontro dos profissionais da área. Vamos falar sobre experiência do paciente e sua influência na qualidade percebida. E quem participa com a gente é Mariana Caetano, gerente executiva de hospitalidade, experiência do cliente e do paciente na DASA, responsável pelos hospitais e clínicas oncológicas da rede em São Paulo. Bem-vinda, Mariana.
Obrigada, Juliana, eu que agradeço.
E também o Marcelo Boegger, professor, consultor da Hospitalidade Consultoria e coordenador científico do Congresso de Hotelaria e Facilities da Feira Hospitalar. Boegger, que já é um veterano de podcast, participou com a gente lá em 2019, né?
Olá, Juliana, e a todos que nos ouvem. É um enorme prazer estar aqui com vocês novamente, né? Um podcast. É um enorme prazer poder falar sobre um tema tão importante. Vamos lá.
Vamos começar. Eu vou jogar as perguntas para vocês, vocês veem quem responde primeiro e vamos conversando, tá? É um papo. O que mais os pacientes valorizam na experiência dentro dos hospitais e das clínicas? E como os colaboradores no dia a dia podem oferecer uma experiência melhor, mesmo nos casos em que não há um desfecho favorável?
Eu acredito que esse é o maior desafio. Comunicação, por mais que a gente tenha 200 mil ferramentas de comunicação e... Se a gente for combinar para tomar um chopp no happy hour, a gente consegue comunicar. Mas no detalhe do dia a dia, o detalhe da medicação, o detalhe do horário, a promessa não cumprida, a promessa feita em nome de outro setor, né, que vai acontecer, a enfermagem vai passar, o médico vai passar, a enfermagem fala que a nutrição vai mudar a dieta, e cada um fala, às vezes, numa comunicação que nem sempre é assertiva. E eu acho que esse é o maior desafio. Então, eu acho que a comunicação fluida entre as pessoas depende de lideranças que se falem, né? A gente está falando de um hospital que tem plantão par, plantão ímpar, dia, noite. Então, você tem equipes de trabalho ligados a uma liderança e um propósito. Quanto mais as mesmas pessoas aí que trabalham naquele turno ou naquele hospital tiverem uma visão compartilhada daquilo que é o propósito da instituição, né? Se a gente fala para a copeira que a temperatura do alimento é importantíssimo e que o tempo da entrega do alimento, cumprir o horário entre almoço entre 11h30 e meio-dia e meia, se a gente comunica a esta equipe o que é importante naquela experiência, a gente tem a chance de poder monitorar, depois mensurar e depois avaliar onde é que a comunicação falhou. O grande problema é onde as pessoas começam a fazer, cada um da sua maneira, cada um do seu jeito, elas não se falam e o cliente que percebe esse grande gap entre aquilo que ele... a expectativa que ele tem e a percepção que ele leva. A diferença entre qualidade e percepção é o que vai gerar cliente satisfeito, cliente insatisfeito, cliente encantado com os serviços que estão sendo prestados.
É, o que eu vejo também nesse processo, a gente tem falado muito da experiência phygital, né? Que é a experiência em que você tem o acompanhamento, né, de pessoas, de equipe, que trazem esse acolhimento, mas também o digital. E eu acho que para a comunicação é um processo que funciona muito bem. É porque aí você consegue garantir todas essas frentes, né? Você tem um acolhimento, mas você também não falha na comunicação, porque dentro de área hospitalar, né, são muitos processos. Então, você tem um paciente que vem via pronto-socorro, entrou numa emergência, e ele tende a furar um fluxo de um processo, né, que entra numa frequência, né, numa regularidade. Então, tende a falhar essa comunicação. Então, eu acho que trabalhar através de aplicativos, né, de plataformas. A gente falou hoje, né, na palestra sobre os concierges, né, que através de um QR Code, até para hospitais que não têm tanto recurso, você consiga garantir essa assistência, essa comunicação. Acho que funciona bem também.
E pensando nos pacientes com doenças crônicas, que de repente vão ter contato com a atenção primária, vão fazer uma cirurgia, às vezes vai para emergência. Como gerar uma comunicação contínua entre as áreas
já que isso afeta a experiência do cliente, do paciente.
É, bom, acho que telesaúde e atendimento domiciliar entram também, acho que como um ponto bem favorável, né, para a saúde. A gente tem ali os primeiros atendimentos, também voltando via pronto-socorro, em que você tem uma hiperlotação desses espaços. Eu acho que esse primeiro atendimento, e ele foi muito impulsionado no período da pandemia, eu acho que veio muito a favor, né?
Sim.
Até porque você otimiza todo esse processo. E atendimento domiciliar igualmente, né? O que a gente vem falando sobre o pensamento futuro é que, de fato, a gente vai utilizar o hospital em casos muito necessários. Então, o atendimento domiciliar ele vem plugado aí com a visão de médico de família, né? O atendimento sendo mais individualizado em casa, que eu acho que aí é uma tendência mesmo. O hospital ele tem que ser para casos necessários. Né?
É, um metro quadrado do hospital é muito caro. Isso. A desospitalização é uma tendência que já acontecia antes da pandemia, mas havia uma barreira tecnológica, na verdade, uma barreira cultural, não era tecnológica. Né? A tecnologia até existia, embora tenha avançado bastante, mas a barreira era cultural, onde havia muita resistência, muita dúvida, insegurança, não só de equipes, mas também do paciente que, né, tinha alguma dificuldade. E a gente vê isso acontecendo muito bem, eu acho que há melhores registros, há melhores informações, as pessoas ficam ao par daquilo que está acontecendo, ela tem chance de buscar informação, ela tem chance de marcar consultas, marcar exames e ir ao hospital. No momento, quando ela chega no hospital, ela está bem informada, né? Um grande problema é a desinformação, ou ele chega no hospital e não sabe exatamente para onde ir e tal. Então, receber essas informações na véspera da internação, ter uma pré-internação bem feita, onde ele chega, já sabe o que é esperado, sabe que aquilo é um exame ou uma cirurgia, angioplastia, interna ou não interna. Tem dúvidas que podem parecerem óbvias para as equipes dos hospitais, mas para o cliente aquilo ele nunca ouviu falar. Ele vai no YouTube, ele procura de qualquer jeito, qualquer coisa, pode até aprender errado ou entender errado, criar uma predisposição errada. Então eu acho que aqui tem muita coisa por acontecer ainda. A feira está incrível. Tem coisas assim, muito interessantes aparecendo e de inovações. E eu acho que esse é um caminho também sem volta.
Que bacana. De que forma novas modalidades de cuidado, como o atendimento domiciliar e a telesaúde, afetam a experiência do cliente, do paciente, na visão de vocês? E aí tem uma outra questão que a gente, que não é do meio da saúde, fica se perguntando. É possível ter um momento wow, assim, quando se fala em serviço de saúde?
Quando a gente fala experiência de paciente, o paciente é o centro, né? O principal cliente. E os outros, né, participantes ali do cenário todo são coadjuvantes, mas o eixo é o paciente. Então, nessa perspectiva, eu vejo que, de fato, trabalhar esse pensamento da experiência do paciente sendo ele o principal protagonista do negócio é interessante.
Sim.
A experiência do cliente, ele já traz a visão mais abrangente, né? Todos são clientes e com, né, propostas diferentes. Então, eu acredito que essa perspectiva está bem adequada, assim. Não um pensamento de não trabalhar o ser humano.
Sim.
Mas, enfim, não sei o que você acha, Marcelo.
Se percebeu que todo mundo é ser humano, né? O fornecedor é ser humano, o cliente é ser humano, o funcionário é ser humano, o paciente...
Sim, sim.
Como se a gente não soubesse disso antes. Mas, de verdade, quando a gente fala de humanização, que é um termo muito usado na saúde, né? Então, assim, sim, é humanização porque a gente atende humanos. Óbvio que não seria qualquer outra coisa. Mas talvez seja a reumanização, onde o colaborador, o funcionário, faz parte, sim. É muito difícil de alguém que é mal atendido enquanto colaborador... desenvolver um bom atendimento porque ele não se sente no padrão que o acolhe não é o mesmo que ele deveria acolher alguém. Acho que é importante olhar para todas essas frentes, entendendo que a gente tem aí, nos termos em inglês, mas muito usados, né, a partir de agora, nesse mercado de serviços, né, já há muito tempo, mas na área hospitalar isso é um pouco novo, que é o tal do CX, que é o Customer Experience, o UX, que é o User Experience, o PX, que é o
Employee Experience,
Patient Experience e o Employee Experience, que é a experiência do funcionário, do trabalhador. Então, essas ideias se fundem quando a gente tem o médico. O médico é um cliente. Ele é um cliente meio, não é um cliente fim. igual o professor de uma universidade, ele é um cliente e-mail, ele usa as instalações, ele frequenta, ele tem contato direto. Mas a gente tem um acompanhante. O acompanhante, num hospital, come, dorme,
verdade,
toma banho,
é,
igual todos nós, mas numa rotina hospitalar, onde nem sempre a comida do acompanhante é pensada de uma forma, né, que se o atende, a Mariana, que está aqui do meu lado, que é nutricionista de formação básica, pode falar muito melhor do que eu sobre esse tema. Mas não só a questão da nutrição, né? Toda a experiência que passa esse acompanhante também afeta. E muitas vezes é ele que forma opinião e não o paciente.
Geralmente é ele que responde às pesquisas de satisfação, inclusive, né?
É, a tecnologia tá aí, né? E sempre quando a gente pensa em experiência, a gente pensa em seres humanos. E hoje já tem quem fale de experiência do ser humano em vez de falar a experiência do paciente, para também abordar a experiência dos colaboradores do hospital ou da clínica. Como vocês avaliam essa perspectiva?
Se a gente pensar comercialmente, para um hospital privado, é alguém provavelmente beneficiário igual é. Se é filha, mãe, marido, esposa ou dependente, de alguma maneira, ele está vendo a experiência que ele vai ter o dia que ele internar, ou o dia que ele for usar o pronto-socorro, ou o laboratório, seja lá o que for. Então, de qualquer forma, é estratégico a gente olhar isso como um todo. Então, talvez assim, a experiência do cliente é a do acompanhante, que não está. O usuário é o que está no soro, o usuário é o que está comendo a dieta leve, a dieta pastosa, mas todos, né, fazem parte da estratégia.
Então, acho que o eixo aí da pergunta é sobre a visão de uma experiência, né, humana e uma experiência de pacientes, né? Então, acho que, no fundo, o que mais engloba é essa perspectiva da experiência do cliente, né? Porque são todos clientes. E a gente abordou bastante hoje no congresso, falando sobre essa fusão, né, da experiência do cliente com o paciente, né, como isso tem sinergia, sendo olhar para todos os stakeholders, né, olhar para todos esses clientes e tendo o paciente na área de saúde como o eixo que é o protagonista, né, mas todos têm a sua perspectiva.
Quer ver um exemplo que está acontecendo muito, né, nos últimos anos, né, eu sou consultor para hospitais, assim, tenho trabalhado muito projeto ligado ao hospital premium, a um cliente de alto poder aquisitivo, instalações diferenciadas, etc. E aí é essa questão, né? Quem vai atender esse cliente premium é uma camareira, é um auxiliar de higiene, é uma copeira, é um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, é toda a equipe do hospital. E eles têm que ser premium no atendimento. Só que muitas vezes eles não têm essa referência, porque não é da onde eles têm da onde buscar. Se a gente não der para eles buscar, não der feedback, não ensinar, não mostrar, eles não têm de onde tirar. Então, acho que quando a gente olha a experiência do colaborador, não só pelo bem-estar e conforto dele estar engajado, dele gostar do que faz e tem experiências em outros mercados que os hospitais podem buscar, da pessoa realmente estar engajada e amar e ter orgulho de trabalhar ali, mas, de fato, de entender que aquilo que ele faz afeta a experiência do cliente na ponta e ele saber, puxa, o cliente nos avaliou bem esse mês e foi algo que eu fiz que gerou essa satisfação, né? Ou algo que eu fiz que gerou uma insatisfação. Esses feedbacks, segundo a Great Place to Work, que é a GPTW, que é uma instituição que mede, né, as experiências dos colaboradores em relação ao trabalho, diz, por exemplo, algumas métricas de 4 feedbacks por ano, no mínimo, de cada líder para liderado. E isso é uma coisa que a gente sabe que pode não acontecer. Pega uma equipe da noite que talvez nem conheça o chefe em algumas situações.
E para finalizar, a gente está quase acabando esse episódio. E é possível dizer que temos hoje no Brasil um nível de excelência em relação à experiência do paciente?
Eu acho que o Brasil é muito grande e a gente tem muitas realidades, né? Eu vejo experiências muito boas no SUS. Eu conheço hospitais SUS que geram uma experiência numa perspectiva do atendimento ao cliente SUS proporcionalmente superior a alguns hospitais privados. E vejo o contrário também, vejo hospitais privados fazendo um atendimento muito bom e outros nem tanto, e assim como os hospitais do SUS também não atendendo bem. Então, assim, não tem tanto a ver com dinheiro ou com região. Acho que assim, tem muito. O Brasil é muito grande, obviamente, e ele gera culturalmente expectativas diferentes, formas de fazer diferentes, exigências diferentes. Eu diria que estamos muito melhor do que já tivemos, pelo menos quando eu entrei no mercado, já há muitos anos atrás. Acho que nós estamos muito mais preparados. Isso entrou no radar dos gestores, isso não era discutido nunca. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente olhar. Mas eu acho que tem muito a ser feito também. Então acho que ainda cabe mais coisa. E eu acho que a gente está caminhando para isso. E eventos como esse que a gente está fazendo na feira e os debates que a gente está tendo trazem a atenção das melhores práticas. Teve vários cases apresentados onde o hospital pode ver. Puxa, onde que eu poderia fazer para gerar esse resultado? Certificar, olhar para os números, mensurar e poder... né, usar de várias metodologias, de várias ferramentas para conseguir resultados superiores.
É, quando a gente fala em relação à excelência, de fato, alguns hospitais têm uma referência, né, assim, excelente mesmo. Outras com iniciativas muito legais, caminhando, avançando. Mas acho que no Brasil a gente ainda tem essa cultura de trabalhar o fee-for-service, né, que é aquela visão de sou remunerado quanto mais eu atendo, né? Então, consultórios cheios, enquanto mais você trabalha sobre produção, você é remunerado. Então, acho que quando mudar essa visão de remuneração, né? De que as instituições, elas serão remuneradas não só pelo volume, mas também pela qualidade e pela experiência, eu acho que a gente consegue alavancar um pouco mais essa chave, né? Que vão ter os incentivos, que hoje a gente não tem tantos incentivos para trabalhar essa perspectiva de experiência.
Pelo desfecho clínico, pela transição do cuidado, pela educação do paciente. Então, é o conjunto da obra, né? O pessoal pode falar, olha, você foi pro hospital e você tá bem? Melhorou? Ah, tô sem dor. A cirurgia foi um sucesso, mas eu nunca mais volto naquele hospital. Porque aconteceram N situações que desagradou. Muitas vezes porque o cliente, talvez o hospital seja um único mercado de todos os segmentos onde isso acontece. O cliente não conhece suas próprias necessidades e o hospital não conhece suas expectativas. Então, esta métrica do paciente, que eu vou comprar um carro, eu sei o tamanho do porta-mala que eu preciso, porque eu sei o número de filhos que eu tenho, o número de sapatos que minha esposa leva na viagem. Isso eu sei, então, que eu tenho um porta-mala pequeno, grande, médio. Um hospital, a pessoa vai com uma doença e ela não reconhece necessidades que ela tem. Para você ter uma ideia, a gente que avalia há muitos anos reclamações ou insatisfações de clientes, a gente tem reclamações do tipo, a comida não tinha sal, não gostei da comida. E ele está sob um regime de dieta hipossódica, onde se ele tiver sal na comida, ele é um cardiopata, ele tem pressão alta, seja lá o que for. Então assim, ele não entendeu. Então ele não conhece necessidades básicas. E por outro lado, ele tem uma aversão alimentar e a dieta prescrita é rica em ferro e o prato do dia é fígado e ele não gosta de fígado. Então, eu não conheço a tua expectativa e é o fato dele não conhecer as necessidades dele próprio, talvez crie na área hospitalar algo que não há, a dificuldade aumenta em relação a outros mercados. É um conflito. Então, trabalhar esses processos exige da gente uma empatia de todos os colaboradores, aí entra o colaborador de novo para entender o que ele entrega, porque de verdade... O que é mais importante para o paciente é quanto a gente se importa com ele. E ele percebe isso, não na infraestrutura, claro que é importante, mas ele percebe no diálogo, no jeito que olha, na forma com que responde uma pergunta. E isso é muito sutil, um acolhimento, muito.
Está vulnerável o paciente ali, né?
Os grandes relatos que tem é essa sensação de se sentir perdido, né? Passando de um processo para o outro sem essa comunicação, né? Sem entender qual é a jornada toda. Então, o acolhimento ele tem um papel realmente fundamental. Sim, né? E ele vai minimizar impacto para qualquer outro percurso, né? De problema, de falhas.
Gente, muito obrigada. Dá para ver que é um desafio e tanto. Obrigada pelo papo, obrigada por estarem aqui. Foi um prazer receber vocês.
Igualmente, agradeço muito. Participação. Obrigada, Juliana, Marcelo.
Obrigada.
Obrigado, gente. Juliana. Foi um papo que dá para levar aí por horas, né? Mas é um assunto importante. Espero que quem esteja nos ouvindo aí consiga pensar, se nunca chegou a pensar nesse tema, que pense seriamente. Eu acho que é o momento de fazer isso, sim, né? E agradecer o convite, agradecer a Mariana pela parceria aí de estar como colega aqui desse podcast.
Nós que agradecemos. E você que está nos ouvindo, espero que tenha gostado do Saúde Business de hoje. Acompanhe os próximos episódios e também os episódios passados pelo site da Hospitalar e no portal saudebusiness.com. Também estamos no Spotify e no Google Podcasts. Ah, e aí vai uma dica muito legal. Ative as notificações na sua plataforma de áudio para ser avisado quando trouxermos um novo conteúdo, sempre com grandes especialistas, executivos e lideranças da saúde.
Obrigada pela sua companhia. Fique bem, cuide-se e cuide dos seus. Não perca o próximo programa. Tchau, tchau.